Estou recebendo aqui com muito carinho a doutora Graziella Sheffield, que é nossa parceira aqui do programa, aliás, e que nos traz como pauta para a entrevista desse momento, né, doutora? Um assunto que talvez seja desconhecido de alguns, mas pode trazer alguns esclarecimentos para quem tem ou conhece alguém que tenha ou suspeita que tem, né? Hérnia abdominal, é isso? Vamos falar mais a respeito desse assunto, então. Em primeiro lugar, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, tudo bem, Camila?
Tudo bem.
Boa tarde a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Então, me foi solicitado aí que conversássemos um pouquinho através do tema de hérnias, né? Parece que houve uma demanda dos ouvintes, de algumas dúvidas. E no contexto aí das atividades que eu realizo como cirurgiã e coloproctologista, a gente faz o tratamento das hérnias da parede abdominal. Então, começando assim, uma coisa que às vezes gera um pouquinho de confusão nas pessoas é o próprio conceito da palavra hérnia, porque tem hérnia de coluna lombar, tem outros tipos de hérnia também, né? Então,
pode
na verdade,
confundir.
Isso. O conceito da palavra hérnia é toda vez que uma estrutura, um órgão, né, ele sai do local de origem dele. Por isso que em outras partes do corpo a gente também pode ter, né, as chamadas hérnias. Mas hoje a gente vai se deter a falar aí da parte que me cabe, que é a parte que eu trato realmente, que são as hérnias de parede abdominal. Essas hérnias de parede abdominal, então, elas são de... Existem diversos tipos de hérnias da parede abdominal, mas as mais frequentes e que as pessoas certamente mais se recordam, né, são as hérnias inguinais, que são as hérnias da região da virilha, né, as hérnias umbilicais, epigástricas e as hérnias incisionais, que ocorrem quando a pessoa faz uma cirurgia prévia no abdômen. Aquela região fica um pouco mais enfraquecida, às vezes, pela incisão cirúrgica, e ali pode vir a surgir uma hérnia, né? Que é uma protrusão aí, então, de um conteúdo que deveria estar dentro da cavidade abdominal e se expõe através da parede.
Ela é uma doença comum, doutora? Pode ser considerada uma doença comum? É mais comum em homens, em mulheres? Quais são as informações que se tem nesse sentido?
É uma doença bastante comum, tá? Então, a gente tem dados aí estatísticos de que acomete de 20% a 25% da população, né? Então, até um quarto aí das pessoas, da população de modo geral, vão apresentar ao longo da vida algum tipo de hérnia da parede abdominal, né? Independente de ser inguinal, umbilical, né? Como a gente falou, que tem diferentes tipos. E sim, elas acabam sendo mais frequentes nos homens, tá? Especialmente as hérnias da região da virilha são mais frequentes nos homens. Tem algumas causas, alguns motivos para isso, né? Para que sejam mais frequentes nos homens. A gente pode, daqui a pouco, explicar e se deter quais são as razões, né?
Pois é.
De que isso acontece. Então, no caso das hérnias inguinais, que são as hérnias da virilha, na formação embrionária, quando o embrião lá, o feto, está sendo desenvolvido, o testículo, ele se desenvolve dentro da cavidade abdominal. E aí, ao longo ali da evolução do feto, ele faz a descida pelo ligamento inguinal ali, pela cavidade do anel inguinal, né? E aí, isso forma um trajeto que é natural naquele período embrionário, né? Só que em algumas pessoas ele pode não se fechar e se manter aberto esse pertuito que comunica, então, a cavidade abdominal com a bolsa escrotal, que é o destino final do testículo. E isso acaba sendo um dos motivos pelos quais é muito mais frequente nos homens, né? As mulheres não têm essa descida do testículo, né? Os ovários permanecem dentro da cavidade abdominal e isso acaba tendo essa maior incidência, então, ocasionando essa maior incidência nos homens, né?
Mas os sintomas ou a descoberta da doença, ela pode ser já ainda numa pessoa na infância, durante a infância, ou ela se manifesta mais para frente?
Então, isso também é bem interessante, uma pergunta bem importante tua. Essas hérnias ditas inguinais indiretas, que são essas que ocorrem dessa forma que eu acabei de falar, que é através do não fechamento do pertuito do canal inguinal, elas são, inclusive, muito mais comuns na infância, né? Na verdade, são identificadas ainda na infância, né? Porque, lógico, se não houve o fechamento que deveria ter ocorrido lá na fase embrionária, logo que a criança comece a caminhar, a fazer algum tipo de esforço, possivelmente já vai perceber, né, que tem a saída de conteúdo abdominal por aquele canal que deveria ter fechado e ficou aberto. Então, as hérnias inguinais indiretas são as hérnias da criança que a gente fala. Aí depois tem outros tipos de hérnia, que são as hérnias diretas, as hérnias por esforço, que essas sim vêm a ser mais comuns aí já em pessoas de mais idade, que realizaram muita atividade física, esforço físico ao longo da vida, que aí a gente vai falar depois dos fatores de risco que acabam desencadeando os outros tipos de hérnia, né? Mas as hérnias indiretas, que são essas que têm relação congênita, que é esse defeito do fechamento, são muito mais comuns nas crianças mesmo, Camila.
E como é que vai perceber?
Então, geralmente, o primeiro achado, assim, não necessariamente seja dor. O que, né, se for no caso da criança ou até mesmo no adulto, a pessoa geralmente vai perceber um abaulamento, um nódulo. Então, como eu disse, podem ter diversos locais da parede abdominal onde pode surgir uma hérnia, mas vamos falar da parte da virilha. Então, no caso da virilha, a pessoa, de repente, vai sentir ali um abaulamento, um nódulo. Uma característica que às vezes diferencia se esse nódulo é um linfonodo ou se é uma hérnia, é que, no caso da hérnia, no início, se não tem nenhuma complicação, a pessoa consegue empurrar. Ela percebe aquele nódulozinho, ela, mesmo fazendo a palpação ali, né, ela consegue devolver para dentro da cavidade abdominal, o que não aconteceria se fosse um tumor ou se for um linfonodo aumentado, uma outra massa de outra origem, né? Uhum. Então, essa é uma característica, ou às vezes até mesmo, enquanto a pessoa está fazendo esforço físico, está de pé, ela se pronuncia, e aí no momento que a pessoa deita, relaxa, ela desaparece por conta própria, porque aí a pessoa relaxa a musculatura, né, deita, ela acaba voltando para dentro da cavidade. Então, esse é um primeiro ponto, assim. Além disso, tem alguns casos que podem causar dor, né, especialmente nos casos onde ela já começa a ficar encarcerada, que ela sai e já não consegue voltar com tanta facilidade. Aí o paciente pode começar a apresentar dor, até mesmo sintomas de inflamação no local, como calor, hiperemia, que é a vermelhidão, inchaço ali no local, mas aí já são casos que são um pouquinho mais avançados, né?
Pois é, porque se fala em hérnia, parece impossível não pensar em dor, né, doutora? É. Por isso que eu te perguntei isso também.
Sim.
Mas existem casos, então, que o próprio carocinho, acho que dá para chamar assim, nesse nódulo não dói.
Isso. É, na verdade, assim, quando tem casos, né, onde o paciente sente dor, é porque aí possivelmente já é um caso um pouquinho ou mais avançado, ou talvez um defeito da parede muito estreito, por onde prolapsou aquele conteúdo e não consegue voltar espontaneamente. Uhum. Aí vai gerar dor, tá? A gente chama... Aí já é um fator quase de complicação. E depois a gente vai falar das indicações de tratar, e isso é muito relevante na hora de indicar tratar ou não.
Pois é.
Então, se o paciente sente dor, já tem uma indicação de tratar. Agora, se só sente aquele abaulamento, um nódulo pequeno, algo que não interfere na qualidade de vida da pessoa, que regride, reduz espontaneamente, ou com a simples palpação do local, já não nos preocupa tanto, né?
E pode permanecer aí ou precisa ser retirado?
Então, a indicação de tratamento hoje ela é bem clara, tá? Se o paciente, como eu estava dizendo, uma hérnia pequena, que reduz espontaneamente, o paciente sente aquele abaulamento, volta... Claro, sempre é importante ter certeza de que seja efetivamente uma hérnia, mas tendo-se essa certeza e não atrapalha a qualidade de vida da pessoa, a pessoa vive bem, não sente dor, não sente desconforto, não limita suas atividades, é possível só fazer a observação desse quadro e, né, ver se vai evoluir para algo que demande uma intervenção. Agora, a partir do momento que se torna sintomático, se o paciente tem dor, tem desconforto, ou então um abaulamento muito grande que atrapalha a qualidade de vida da pessoa, que incomoda, seja por uma questão estética, seja qual motivo for, mas geralmente mais questões de desconforto e dor e atrapalhar a qualidade de vida ou limitar algumas atividades, aí a gente tem indicação de tratar, com certeza.
E o tratamento é só cirúrgico?
Sim, o tratamento das hérnias, ele é único e exclusivamente cirúrgico, tá? Existem pacientes que podem ter uma contraindicação à cirurgia, né? Digamos, se o paciente for um paciente muito idoso, com muitas comorbidades, que o risco da cirurgia seja muito elevado, existe uma alternativa que ajudaria a minimizar o sintoma, que são aquelas cintas, as fundas, que a gente chama, que a gente até prescreve e orienta para o paciente usar. É uma cinta que ele coloca para manter a hérnia dentro da cavidade. Ela pressiona a hérnia e mantém dentro da cavidade. Mas, se o paciente não tiver contraindicação à cirurgia, né, for um paciente que tolera uma cirurgia, que o risco-benefício vale a pena, a gente indica a cirurgia.
Essas cintas, elas garantem também bem-estar, diminuição de dor, caso tenha?
Sim, o paciente, então, ela é uma cinta elástica, né? E ela tem um anteparo que você coloca, elas são ajustadas especificamente para cada parte do corpo. Então, para a região inguinal existe uma cinta específica, para umbilical teria outro tipo. E ali vai ter um anteparo que a intenção dele é manter a hérnia dentro da cavidade, não deixar que ela se exteriorize, porque geralmente a dor, o desconforto, ocorre quando a pessoa vai levantar da cadeira, faz uma forcinha, exterioriza a hérnia, né? Então, aquilo ali é como se segurasse, então, o conteúdo dentro da cavidade. Não é uma solução definitiva, muito longe de ser uma solução ideal, mas, às vezes, é a única opção, né? Para esses casos especificamente que não podem operar, né? Ou se o paciente não quer, enfim, operar, né? Por alguma razão.
É uma cirurgia simples, doutora?
Então, a cirurgia de hérnia é, né? Eu acho que uma das cirurgias mais realizadas aí, mais comuns de serem feitas, até pela alta incidência que tem na população. É uma cirurgia, sim, relativamente simples, tá? Hoje existem aí pelo menos três técnicas, três vias de acesso para a cirurgia de hérnia, tá? A mais antiga, convencional, que talvez a maioria das pessoas conheça, quem já operou hérnia possivelmente tenha feito, a técnica aberta, né? Que é a ignotomia, então, através de uma incisão, corte, disseca os tecidos. E hoje a gente sabe, antigamente a gente via que não era a regra, mas hoje é consenso, assim, que independente da via de acesso, todos os casos devem ser tratados com telas. Isso falando especificamente das hérnias inguinais, tá? Antigamente, a gente não tinha esse conhecimento, então, alguns casos, né, cirurgiões mais antigos não colocavam tela e se via muita recidiva, muita volta do problema, porque justamente ele acontece por uma fraqueza da parede. Então, se você não coloca nada para reforçar, acaba que passa ali 1-2 anos, a hérnia recidiva, ela volta, né? Então, como eu estava falando, tem
como
a opção...
Como um reboco, assim, que se
tem
faz.
Um reforço, literalmente um reforço da parede. A gente pega uma parede fragilizada ali, um músculo que já é mais frágil, a aponeurose mais frágil, e coloca uma tela por cima para fazer um reforço.
Certo.
Isso... A gente faz isso, então, através da cirurgia aberta. Na cirurgia aberta, a gente faz um corte na região inguinal, né? Falando sempre aqui das hérnias inguinais, porque são as mais frequentes. Mas isso meio que se estende para as demais hérnias da parede abdominal. Então, na hérnia inguinal, você faz ali uma dissecção dos planos, coloca uma tela pelo lado de fora da cavidade abdominal. Então, a gente não entra dentro da cavidade abdominal do paciente, tá? Aí a gente tem hoje as opções da correção por videolaparoscopia e até mesmo pela cirurgia robótica, né? Que hoje é uma realidade aqui na nossa região, a gente tem tido esse acesso, então é uma opção também. Quais que são as diferenças? Na cirurgia por videolaparoscopia ou robótica, a gente vai colocar a tela pelo lado de dentro da cavidade. Então, a gente vai dissecar o defeito da hérnia, aquele orifício que se forma na parede, aquela fragilidade da parede abdominal, pelo lado de dentro e coloca a tela pelo lado de dentro, então impedindo que intestino, epíplon saiam, se protruam por aquela região, né? Aí tu vai me perguntar quais são os benefícios ou as indicações de cada uma das técnicas, acredito, né, Camila?
Podemos falar sobre isso, certamente.
Então, assim, né, a cirurgia aberta... Em primeiro lugar, acho que é importante falar que quanto ao resultado, a qualidade, elas são iguais, tá? Não há nada que diga que a cirurgia aberta, robótica, vídeo laparoscópica, uma seja superior à outra no resultado, tá? O resultado delas é muito semelhante. Os benefícios da cirurgia vídeo laparoscópica ou robótica são os benefícios de qualquer cirurgia minimamente invasiva. Então, cortes menores, menos dor, menos tempo de cicatrização, o paciente volta antes a realizar suas atividades, tá? Na cirurgia aberta, a gente pede até 90 dias de afastamento das atividades para que haja uma cicatrização adequada, aquela tela fique aderida aos planos ali de forma adequada e não se solte em algum ponto e acabe se deslocando, porque isso vai acabar comprometendo a qualidade e o resultado da cirurgia. Então, na cirurgia aberta, são 90 dias. Na cirurgia minimamente invasiva, seja robótica ou vídeo laparoscópica, a gente pede em torno de 45 dias, tá? Porque o tempo de recuperação é muito mais rápido, até pela forma como é colocada a tela e os tecidos ali, que são tecidos diferentes onde a tela é fixada, né? Então, o paciente também vai sentir menos dor, vai voltar mais rápido às suas atividades, vai ter um pós-operatório mais tranquilo.
Mas aí o pessoal que está escutando pode dizer assim, mas aí por que alguém iria optar por uma cirurgia aberta e não uma outra?
Exatamente. Então, eu ia falar isso agora. Qual é a desvantagem da cirurgia minimamente invasiva vídeo laparoscópica? Hoje, na verdade, ela tem somente uma, né, que acredito que é apenas uma desvantagem, que é realmente o custo.
Muito,
tá?
Caro.
A cirurgia aberta, ela requer menos materiais, tá? A própria tela é uma tela mais barata, porque ela vai ficar pelo lado de fora do corpo, ela não requer nenhum grampeador especial, ela vai ser fixada ali com pontos mesmo, e é uma tela simples, tá? Na cirurgia minimamente invasiva, como a gente vai colocar a tela pelo lado de dentro da cavidade abdominal, geralmente a gente opta por uma tela que possa ter contato com alças intestinais, então não é qualquer tipo de tela, porque uma tela de polipropileno, que é a tela mais comumente usada, ela pode causar aderências, fístulas com o intestino, então a gente evita, né? Uhum. Evita o uso. Além disso, a cirurgia minimamente invasiva requer um tipo de grampeador especial. O próprio aparelho, né? Não vou nem falar aqui da robótica, que tem um custo, todo o aparelho de cirurgia robótica, né? O robô em si, mas o próprio aparelho de videolaparoscopia tem mais custo do que o material de cirurgia aberta. Outras coisas, tempo anestésico, para fazer uma cirurgia minimamente invasiva, videolaparoscopia, robótica, obrigatoriamente a gente precisa de anestesia geral. Então, precisa de um relaxamento, vai, né, entrar dentro da cavidade do abdômen para fazer, então precisa de anestesia geral. Na cirurgia aberta, é possível fazer com hack anestesia, que é aquela anestesia nas costas, né, que o pessoal, uhum, costuma falar. Talvez uma sedaçãozinha, né, para o paciente ficar relaxado ali, né, não precisar passar aquela tensão do momento da cirurgia.
Ficar acordado, né?
É, exato, que eu acho uma coisa, né, desagradável, mas também é uma decisão do paciente. Muitas vezes a gente conversa, uhum, isso com o paciente para ver qual é a preferência dele, né. Mas é nesse sentido, assim, os resultados, conforme eu falei antes, são idênticos, não há nenhuma prova de que uma técnica seja melhor do que a outra no sentido de resultado. Então, de dizer assim, ah, doutora, minha hérnia vai ficar melhor tratada por vídeo ou aberta. Não, isso não há essa diferença. Vai ser bem tratada com qualquer uma das técnicas. Mas
a recuperação,
a questão da recuperação e do custo são as coisas a serem levadas em conta, então, quando você vai escolher a técnica de tratamento da sua hérnia, né?
Doutora, eu sei que a gente tem um tempo limitado aqui, eu sei que sua agenda também é concorrida, mas eu recebi aqui no meu WhatsApp pessoal, e eu vou aproveitar que você está aqui, e tirar essa dúvida. A pessoa tem uma sensação de estufamento, pode ser hérnia?
Então, Sensação de estufamento, acredito que ele deva estar querendo se referir a estufamento abdominal como um todo, né?
Isso, pelo que eu entendi.
Se a hérnia for, então, uma hérnia onde se pronuncia um segmento de intestino, então tem o defeito na parede e sai uma alça intestinal por ali, tá? E fica aquele intestino ali algum período ali encarcerado. Sim, porque o que acontece? O intestino ali acaba fazendo uma dobra, né? Ele entra no canal e acaba fazendo uma dobra. Então, vai começar... Não vai passar o conteúdo intestinal por aquela dobra. Vai chegar até ali e vai ficar, digamos, represado ali. Então, tudo que vem antes, seja alimento, líquido, ar, vai começar a ficar represado e pode gerar uma distensão, náuseas, vômitos, até são os sinais de alarme, assim, que a gente indica, olha, quando é que vira uma urgência tratar uma hérnia? Se ela ficar encarcerada, então, aquela hérnia que todo dia eu deitava na cama, ela voltava, ou eu empurrava com a mão, ela voltava, mas chegou um determinado dia que ela se pronunciou, eu deitei, relaxei, tentei colocar, ela não voltou. Começou a distender meu abdômen, estufar, comecei a sentir náusea, vômito, parei de eliminar fezes, gases, não consigo, né, não consegue mais evacuar. Bom, imediatamente ao hospital, tá? Uhum. Porque, inclusive, a gente tem, assim, nos casos dessas hérnias, então, que a gente chama que complicam, que são os encarceramentos, estrangulamentos, a gente, idealmente, tem até 6 horas para corrigir o problema, sem ter risco de maiores complicações, que é até necrose intestinal, enfim, coisas realmente mais graves. Então, se, eventualmente, quem já sabe que tem uma hérnia, está vivendo muito bem ali, não quer operar, ok. Se a pessoa está vivendo bem, não se sente incomodada, é uma possibilidade não operar. Mas, caso perceba esses sinais de alarme, tentar se dirigir o quanto antes, né, a uma unidade hospitalar, porque são só 6 horas, e a gente sabe que às vezes os trâmites, desde conseguir atendimento, sim, até chegar no ponto de estar lá no centro cirúrgico resolvendo o problema, isso às vezes pode ser demorado. Então, às vezes as pessoas ficam naquela, vou esperar mais um pouquinho, quem sabe melhora. Não, se está acontecendo uma coisa que nunca te aconteceu antes, e tu sabe que tu tem uma hérnia, procura atendimento, né? Se o médico lá conseguir, de repente, fazer uma medicação, uma redução manual e te liberar e ficar tudo bem, perfeito, melhor. Mas caso não consiga, quanto antes seja tomada uma providência, menos riscos aí, né, de situações mais graves.
Acaba sendo uma emergência, né?
É, exatamente. É uma indicação de urgência e emergência.
Doutora Graziella, atendimento no Centro Clínico Providência.
Isso.
Quaisquer dúvidas também o pessoal pode encaminhar para cá. Depois a gente traz ela de volta, porque é muito bom conversar com ela. Foi muito bom, esclarecedora. Doutora, espero que volte mais vezes, que nós consigamos aí nos alinhar a sua agenda para que possamos levar essas informações para os ouvintes. Muito obrigada mesmo. Boa tarde.
Com certeza. Obrigada, Camila. Uma boa tarde. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada à tua Rádio Alvorada. Um grande abraço e estamos à disposição aí.
1:31, 26 graus agora.